Direto ao assunto.
O Direto ao Assunto recebe aqui na Rádio Alemes o deputado estadual João Henrique Miranda Soares Catan, mais conhecido na vida política como João Henrique, do PL atualmente. A política já está no DNA, é neto aí do ex-governador Marcelo Miranda e acompanha aí o avô desde a infância. Formou-se em Direito no Instituto Presbiteriano Mackenzie, cursou Ciências Políticas nos Estados Unidos e, em 2018, João Henrique se elegeu o mais jovem deputado da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. João Henrique tem um intenso trabalho nas ruas e nas redes sociais. E entre os seus projetos mais recentes, destacam-se os de defesa animal e do direito do consumidor. Deputado, seja bem-vindo ao Direto ao Assunto.
Bom dia, Lilian. Você vê que responsabilidade grande está aqui no seu programa, você lendo aí nosso currículo. E algo que eu mais me orgulho, talvez, é o que você me disse aí. Ele veio das ruas e das redes sociais. As ruas deu ao nosso mandato, né, uma força, um destaque. E as redes sociais, elas mantêm vinculação com a população, com o nosso público que a gente tenta com carinho representar e faz com que eles participem do nosso mandato, critiquem, cobrem e serve de orientação para dar voz e representatividade, que é algo que eu sempre critiquei e como eleitor achava ruim quando elegia um parlamentar e não tinha com ele, não é uma amizade, não é aquela troca de mensagem, não é dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Mas é um vínculo em torno da pauta que ele representa. Então é muito legal você ter falado isso.
Um dos mais recentes projetos de lei apresentados aqui reconhece o risco da atividade e a necessidade real do porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidade de desporto legalmente constituída. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que significa reconhecer o risco e como que vai funcionar esse projeto?
Ô Lilian, esse projeto ele é popularmente conhecido como o projeto dos CACs. Né? O que é CAC? Para você que está nos escutando pela primeira vez, CAC ele é o caçador, ele é o atirador e ele é o colecionador. É um projeto extremamente inteligente, é um projeto que constitui um movimento nacional, então toda a Assembleia Legislativa Brasil afora tenta aprovar esse projeto e eu me aprofundei muito sobre esse tema para que ele passasse na nossa comissão de Constituição e Justiça, passou por 4-1, foi a plenário, foi aprovado. O que acontece com esse projeto? A União Federal, o Brasil, nossos deputados, nossos senadores, eles que têm competência para legislar sobre arma, sobre porte, sobre material bélico, sobre direito penal. Então, o que esse projeto encontrou de espaço legislativo para poder dar voz, para poder aumentar, para poder potencializar o porte de arma, o direito de quem é verdadeiramente um armamentista, de quem acredita que a atividade de desporto deve ser impulsionada no Mato Grosso do Sul. Esse projeto reconhece a efetiva necessidade do porte, a atividade de risco para quem é atirador, para quem é caçador. Por quê? Quando um delegado federal vai fazer a análise, ele vai dizer o seguinte: você tem ou não tem o risco? Só que essa análise, esse julgamento é exclusivo dele. Você não pode entrar na justiça e dizer: olha, ele não analisou direito, eu tenho risco por isso, por isso, por isso, por aquilo. Você fica refém de uma análise de uma só pessoa sem revisão. Isso não existe. No mundo atual, democrático, todas as decisões elas têm que ser fundamentadas e revistas. Então, o que a gente está dizendo para os delegados federais, o que a gente está dizendo que no Mato Grosso do Sul, quem tem o CAC, quem é caçador, quem é atirador, pela própria sua atividade, que carrega arma consigo, que carrega munição, que tem todo o direito de defender o seu acervo. Tem caçadores e atiradores que têm valores de imóveis em armamento, em munição, dentro da sua residência, dentro da sua fazenda. Então ele tem o direito de ter o porte de arma para poder se defender. Então, esse projeto não vai dar o porte automático para quem é caçador, quem é atirador, quem é colecionador, mas ele vai potencializar, ele vai facilitar, ele vai contribuir para que você tenha uma análise criteriosa do delegado de Polícia Federal, que vai ver, não, olha, existe uma lei estadual dizendo que é atividade de risco. Se ele for negar o seu porte, ele vai ter que dizer o porquê. Mesmo com todo esse direito, você não se enquadraria. A União Federal, a lei federal, que infelizmente é esse Estatuto do Desarmamento, que se você lembrar, Lili, a gente votou, a gente não quis ser desarmado, foi mais de 60% do referendo popular, e a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, emprestou um nome a uma legislação para dizer que o intuito do país era desarmamentista quando não era. E isso foi deturpando conceitos, editando vários decretos, leis. É algo que se tornou complexo e que deveria ser fácil. Você tem esse requisito, você tem esse direito, você não atende, você não tem. Se você violou, você perde todos esses direitos. Deveria ser algo fácil assim. Então, essa lei, o Estatuto do Desarmamento, ele deu um conteúdo abstrato. Ele falou que quem é caçador, quem é colecionador, quem é atirador tem o direito se tiver a efetiva necessidade. Mas ele não explicou o que é a efetiva necessidade, o que é o risco. Então nós estamos complementando, através do artigo 24, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, complementando essa legislação que deu um conceito aberto. E nós estamos tentando preencher essa lacuna, preencher esse conceito com esse projeto interessante, um movimento capitaneado e com a ajuda do Instituto ProArmas, né? Na verdade, não é um instituto, é um movimento chamado ProArmas, que nos ajudou muito, que conseguiu explicar para parlamentares a importância desse projeto.
João Henrique, você tem atuado também em uma área que é a proteção animal. E agora traz aqui para discussão na casa o projeto de lei para solucionar o problema do abate de onças e o prejuízo causado aos produtores rurais. O que, que prevê esse projeto, deputado? O senhor considera que seja possível implantá-lo aqui no Mato Grosso do Sul?
Demais, demais, Lilian. Esse é um projeto extraordinário, visionário, moderno. Daqui 20, 30 anos, essa casa de lei, se implantado, vai estar falando desse projeto. E por quê? Porque não só porque eu sou da causa animal, não só porque eu sou pecuarista, existe um conflito armado no campo, existe um mercado negro que calcula o preço de cada onça. Eu posso te dar, porque eu pesquisei, cada onça que é abatida vale uma cabeça de vaca. E quem promove esse tipo de caçada, ele está sujeito a várias violações ambientais. E quem faz isso, o pecuarista que contrata alguém desse mercado, é porque está tendo um prejuízo severo. Eu recebi uma notícia agora, que me mandaram logo pela manhã, de uma das maiores propriedades do Brasil, que fica no Mato Grosso, de mais de 130 mil hectares, que em um ano foi abatido 1.300 animais daquele rebanho. Então é algo que a gente não pode fugir os olhos. Aquele investidor, aquele fundo de investimento, aquele pecuarista teve um prejuízo. E isso precisa ser corrigido. Mas olha, algumas pessoas vão lá e dizem assim: João, você está dando mais dinheiro para o pecuarista? Por que você está dando em dobro? A primeira coisa que você precisa saber, existe um fundo hoje no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, que é um fundo do próprio pecuarista, é o chamado Fundersul. E o que se discute hoje na Assembleia é que esse dinheiro ele é desviado do pecuarista e utilizado em obras que não estão devolvendo o desenvolvimento para esse fundo. É um dos poucos fundos que tem algum tipo de recurso, algum tipo de que não tem um vínculo direto para a devolução de recursos no governo do estado, quer dizer, um fundo livre. Então esse dinheiro já é do pecuarista, esse dinheiro já está no caixa. Então nós não estamos criando um imposto novo, um dinheiro, para poder devolver isso para o fazendeiro que já está muito bem próspero, obrigado. Não, não é isso. Nós estamos querendo dizer assim: olha, se você teve um prejuízo, você vai ser ressarcido, e vai ser ressarcido em nome do meio ambiente, em nome do ecoturismo. Imagine você, Olília, a cidade de Bodoquena ter as mesmas condições de Bonito e não ter o volume de investimento, o volume de turistas. Quanto que ganha hoje, quanto que arrecada a cidade de Bonito? Porque parou em um determinado governo, em um determinado momento, e resolveu investir em ecoturismo. Foi isso que aconteceu com o Bonito. Bodoquena está ali do lado, olhando para a gente, pedindo para ser investida, e nós não estamos enxergando. Embora eu tenha sempre dito isso na tribuna, nas conversas, é algo que precisa ser levado para frente. Então imagine você se Bodoquena tivesse ali esse projeto de lei amparando a devolução desse recurso e trazendo pessoas de fora do país para poder ver um exemplar de onça pintada, de onça parda, e não só de onça parda, de onça pintada, mas um grande programa de ecoturismo. Isso ia ajudar muito no desenvolvimento. E dizer para as pessoas que dizem, olha, nós vamos devolver, é muito pouco, muito pequena a parcela de recurso que nós devolveríamos ao pecuarista. Nós arrecadaríamos infinitamente mais, nós teríamos um lucro com ecoturismo, com o cara que compra uma passagem de São Paulo, essa passagem tem o ICMS, ele vem aqui, ele desce, ele toma um café, ele compra numa loja, ele se hospeda, ele paga gasolina, enfim, você ia trazer o turista traz 100, 1000 vezes a mais aquela resbovina que você está devolvendo ali para aquele fazendeiro que tomou um prejuízo e que não vai ser contabilizado. E existem também, Lili, para falar assim, olha, de onde você tirou isso? Existem vários programas de ONGs internacionais, nacionais, que devolvem a carcaça, devolvem o dinheiro para o pecuarista para poder ter ali aquele ecoturismo garantido. Onde é feito isso e tem uma pousada, tem um hotel, vira atração turística, gera desenvolvimento, gera lucro. Qualquer fazendeiro que faça isso está tendo, inclusive, mais lucro com isso do que com a sua própria atividade. Essa que é a verdade. Então, é um projeto que, sem dúvidas, ele é revolucionário, ele é extraordinário, ele precisa ser pensado, ele não vai trazer prejuízo, ele vai devolver do próprio fundo vinculado aos pecuaristas uma pequena parcela para que a gente tenha um ganho muito maior.
E diminuir aí a caçada ilegal das onças.
É, claro. A gente quer acabar, resolver, criar uma grande aliança entre as fazendas, entre os funcionários, entre o meio ambiente, né, o ecoturismo, colocando um ponto final, escrevendo uma nova história. E é uma nova história de mais receita, de mais desenvolvimento, de mais ecoturismo para o nosso Mato Grosso do Sul.
No campo da defesa aí do consumidor, nós temos uma ação popular para proibir que a concessionária de energia elétrica coloque o nome dos inadimplentes no protesto em cartório. Como que está o encaminhamento dessa ação popular?
Ô Lilian, isso é um absurdo. Nós estamos em fase de recurso, não foi acatada a ação, não foi analisado os fundamentos, porque o juiz entendeu que não era a ação competente para discutir algo tão complexo, algo tão grandioso, embora a gente tenha todos os fundamentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que essa ação é a competente, por isso levamos ao STJ. Mas é importante fazer uma reflexão. A Energisa veio aqui nessa casa, na Assembleia, e explicou que se a conta custa R$100, R$50 dela são de impostos. Então, partindo dessa premissa, a gente vê que o que ela está fazendo é ilegal, é inconstitucional. Como que ela leva a protesto R$100, esses R$50 que não são de sua titularidade? Quer dizer, eu estaria cobrando uma dívida da Lília, eu estaria cobrando uma dívida do deputado Paulo Corrêa, estaria cobrando uma dívida do deputado Lídio, sem ser em nome desses deputados e dessas pessoas. O que que acontece? Se são impostos estaduais, impostos federais, impostos municipais que estão nessa conta, só o ente federativo, só o Estado, só o município, só a União Federal poderia cobrá-lo, poderia protestar. Esse é o primeiro ponto. Eles estão cobrando ali algo que não lhes pertence. Existe um rito, se você não paga um imposto, ouvinte, o que que acontece? O Estado vai, entra com uma ação de execução fiscal no seu nome, você vai ter que ir na prefeitura parcelar o seu carnê, você vai ter que ir no Estado. Por que que algo que não é deles, eles estão lá protestando? Então, primeiro ponto, está errado por conta disso. Segundo ponto, eles têm o direito de promover o corte. Não há nada mais radical do que o corte para você poder fazer uma cobrança. Por quê? É diferente de você ter um carnê das Casas Bahia e dizer assim, olha, eu estou cortando o teu crédito. Não, eu estou cortando a luz. No dia seguinte você está sem energia. E acabou. A não ser que você faça um gato, que você pratique um crime, você não vai ter a luz de volta enquanto não pagar. A pessoa que não paga a energia, ela não paga porque ela está deixando de colocar algo na sua geladeira, na sua dispensa, pagar uma escola de um filho, pagar um plano de saúde, alguma coisa aconteceu ali naquela a situação financeira familiar que não permitiu ela pagar aquela conta. Ela não está fazendo isso porque ela quer. E mais, a pessoa que tem essa conta de 100 reais, só de taxa de cartório, ela vai pagar 100 reais. É como se ela já não tem dinheiro para pagar uma conta. Ela vai acabar tendo que pagar duas contas para poder ter a terceira conta do mês subsequente reativado. É uma pena muito violenta em cima do consumidor. E ela configura dupla penalidade. Então, o que significa isso? Em latim, em direito, a gente chama de bis in idem. Pode procurar no Google. O direito não permite que a pessoa tenha duas práticas, duas condutas para o mesmo fato, para a mesma cobrança. Tudo bem, eu fiquei sem pagar. Então, você pode cortar? Pode. Você pode protestar? Pode. Você pode colocar meu nome no Serasa, no SPC? Pode. Mas você tem que escolher uma dessas três. Ninguém quer ser mal pagador. A pessoa que não paga energia, eu já disse, ela está em dificuldade. E ela precisa ser ajudada, ela não precisa ser fuzilada. Então, o nosso projeto prevê o reconhecimento dessa ilegalidade de cobrança de algo que não é da companhia, que não é da Energisa, e o reconhecimento que isso, que essa prática, ela é abusiva e ilegal. Eles podem fazer a cobrança daquilo que é deles, eles podem colocar aquilo que é deles no SPC, podem protestar e podem fazer o corte, mas escolham. E eu acho que ficar com o corte, que é algo muito gravoso e infelizmente é legal, e eu aprovei uma lei aqui nessa casa também para impedir o corte aos finais de semana, e tá bom, e vamos parar por aí, ou nós vamos para um cenário de guerra jurídica, política dentro dessa casa para poder fazer valer os direitos do cidadão sul-mato-grossense.
João Henrique, muito obrigada por sua participação. Os microfones aqui estão abertos para você sempre trazer aqui seus projetos e seja sempre muito bem-vindo aqui no Direto ao Assunto.
Obrigado, Lilian. Obrigado toda a Rádio da Lemes. É sempre um prazer estar aqui atendendo a pauta de vocês. Pertinente, interessante. Eu que me empolgo às vezes mais do que deveria ficar um pouquinho mais aqui, mas os ouvintes não merecem um político falando tanto tempo no ouvido, né? Sobre si próprio. Mas, na verdade, é a nossa atividade, é o nosso meio de divulgação do nosso trabalho. E eu me sinto, assim, na verdade, prestando contas estando aqui.
Isso mesmo.
Então, para mim, é uma satisfação, é um prazer estar aqui, estarei todas as vezes que for chamado. Obrigado.
Direto ao assunto.